Estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Progressista aqui no estúdio. Está conosco o Valmir Comim. Deputado, o que a gente pode falar de bandeiras, de projetos a partir de agora, evidentemente, nesse período pré-eleitoral? Eu sei que o senhor defende educação, investimentos na base, a questão também da qualidade de vida do idoso. De maneira geral e de forma reduzida, como é que a gente pode falar, o que o senhor pretende em relação a futuro médio e longo prazo?
Bom, Joel, primeiramente, até se me permite, eu queria transmitir um abraço ao presidente do meu partido, claro, né, da minha agremiação partidária, que é o Gilson Casagrande, também o vereador Divaldo Bonetti, o Mutini, o José Bis, o vereador Isoletti, né, secretário, e muito especialmente ao querido amigo prefeito Gustavo Canceller. De todas as bandeiras que a gente tem elencado, eu sempre fui um cara defensor do setor produtivo. Meu primeiro pronunciamento na Assembleia, em 98, 99, foi de agradecimento e, a partir dali, defender as PPPs, Parceria Pública-Privada. Eu caracterizo que Estado não tem que produzir nada. Estado tem que ter agência reguladora com poder de fomento e de fiscalização. A partir daí é iniciativa privada. Eu digo sempre que todo grande foi pequeno um dia. E o Estado, quando ele só não atrapalha, ele já faz um grande, porque ele é o maior sócio do processo. E é o sócio da hora boa, da hora de arrecadar. E o papel dele é ser motivador e incentivador do processo. É dar segurança jurídica para os investidores. Esse é o papel do prefeito, é o papel do governador, do presidente, né, da sua equipe, né? E eu sempre trabalhei em uma linha que o papel do legislador é visualizar, é conversar, identificar as demandas reprimidas e tentar adequar a uma legislação vigente. Mas a base de tudo isso está alicerçado na educação. Eu fui um dos grandes defensores do artigo 170, participei da entrega do primeiro cheque na nossa Universidade Unesc aqui em Criciúma, lá em 2000 ainda. Mas eu acho que esse processo, não que não deva ter incentivo, mas está havendo a inversão de toda essa situação. Nós temos que apostar é na criança lá, no período integral. E a partir de uma linha que ela se desenvolve e busque o conhecimento, ao formar-se no segundo grau, ela tem que estar vocacionada. Ela tem que estar identificada com uma profissão. Porque a partir daí ela criou asas. E aí ela busca autonomia para cursar a faculdade que ela quiser com autossustentabilidade. Então esse é o processo que eu defendo. Massificar a pesquisa e o desenvolvimento. País nenhum consegue sair da situação em que está se não investir na pesquisa e desenvolvimento. E nós temos muitas pessoas com aptidões, pessoas céleres, entendeu? Que muitas vezes por falta de incentivo, né? Olha o que acontece hoje com os países desenvolvidos, né? Captando pessoas, expoentes vivos, né? Em vários países do planeta e levando para lá para aperfeiçoar e trazer a tecnologia que a maioria delas nós utilizamos hoje aqui. Patentes, né? Americanas, chinesas, soviéticas, francesas e tudo mais. Agora, a minha passagem pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação me permitiu vários assuntos, dentre os quais a questão do REURB, que fizemos as capacitações, e hoje os municípios estão fazendo a regularização fundiária. Identificamos que nós tínhamos 320 mil propriedades sem escritura. Mas de uma dona, se o cara está ali há 40, 50 anos, está ele, o filho, os parentes sedimentados em cima de uma propriedade e não tem escritura, essa precisa ser colocada como área consolidada. E esse foi o trabalho que nós fizemos. Eu lembro de uma escritura que entregamos no município de Criciúma e o casal veio na frente e ela veio com o rosário na mão e dizendo: há 36 anos eu botava a cabeça no travesseiro e sonhava com essa escritura. A partir daí você dá dignidade à pessoa. você movimenta o sistema econômico dentro da cadeia produtiva. E hoje as cidades estão fazendo, os municípios estão fazendo. Mas eu identificamos a nossa equipe. Pasme, senhores, hoje nós temos 1 milhão e 100 mil idosos no estado. E daqui 7 anos, em 2030, 7 anos e meio, nós vamos ter 3 milhões de idosos no estado de Santa Catarina. Imagine isso a nível de Brasil ou no planeta todo. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas o velho, né? O velho já é consignado como descartável para muitas pessoas. E, na verdade, isso é um banco de dados sem precedente. De pessoas que trabalharam a vida toda, construíram família, renunciaram a muito para erguer esse império que nós temos hoje, que é esse imenso Brasil, esse estado querido. E é preciso dar um trato especial a essa gente. Todos nós estamos envelhecendo. Agora, é preciso olhar o idoso como uma oportunidade. Ele precisa ter dignidade. E aí eu falo da capacitação, da qualificação, da requalificação, da reinserção. Nós temos muitos idosos ativos que estão ociosos no processo e que poderiam ser aproveitados. E as pessoas dizem, mas o idoso é despesa, né? As famílias trabalham. Mas tu analisa o seguinte, pelo lado econômico desse processo. E esse é o estudo que eu pedi ao professor Tomelin para que fizesse, para que a gente abra esse debate no Congresso Nacional, caso tenha essa oportunidade. O que envolve o idoso, por exemplo, na assistência médica, hospitalar, de enfermagem, de fisioterapia, de vestimento, de entretenimento, de espaço físico, de logística, de mobilidade? Esses dias eu estava num debate com um curso de fisioterapia, de educação física, de administração, de enfermagem e engenharia civil. Sim, mas engenharia civil? Mas é evidente. Nós precisamos estabelecer um novo conceito daqui para frente, de espaços físicos adequados, mas como nicho de negócio. O idoso tem que promover uma ação, e aí é através de políticas públicas, nesta parceria com a iniciativa privada, porque todos eles são prestadores de serviço. Visualizando como um nicho de negócio. Isso gera milhares e milhares de oportunidades. Nós temos que identificar uma concepção em que o cara da fisioterapia, ele olhe para o idoso e veja um potencial de mercado para ele. O cara do restaurante, da mesma forma. O gaiteiro lá, que tem o seu conjunto, na parte do entretenimento é a mesma coisa. Uhum. A área da parceria da construção civil, olhando como espaços físicos de condomínios ou de prédios ou sei lá o quê, mas que tragam humanização ao processo e que nesse conjunto possa promover a autossustentabilidade econômica, economicamente falando. E tudo tem que ter uma motivação. Senão, não se cria sustentabilidade, não se cria atrativo nesse processo. Então, é uma bandeira que vamos defender. Aliás, na condição ainda de deputado e secretário de Estado, nós desencadeamos dois projetos de Centro Dia do Idoso. Um foi construído em Cocal do Sul, que está ali, para quem quiser visitar e ver. E eu preciso parabenizar o ex-prefeito Ademir Maganin, que foi célere no processo, com sua equipe técnica, permitindo a viabilização do recurso, em um espaço que tem cancha de bocha, palco para entretenimento, palco para os gaiteiros, eu falo, né? Tem a parte de alimentação, a parte das assistências sociais e da equipe técnica, piscina térmica com energia solar, buscando sustentabilidade, e que seria um modelo, caso na ocasião, né, tivéssemos ganho o governo, para implementar isso como modelo para todo o estado. Foi construído um aqui em Cocal e um outro em Lages. Está aí de exemplo que pode ser copiado pelos 295 municípios do estado de Santa Catarina. Eu acho que isso é traduzir na essência o respeito que nós temos pelo ser humano e por esse segmento, apesar da longevidade que está a cada vez mais, né, a tecnologia, a qualidade de vida, o aumento de expectativa de vida do ser humano, mas nós precisamos nos ater a esse processo, porque está havendo a inversão da pirâmide nessa questão, né, de investimentos do governo. Onde vai parar de deixar de investir ou investir menos? Em creches, o controle da natalidade, para começar exacerbadamente ter essa visão de maior orçamento para conter o entorno do idoso.
Muito bem. Deputado, muito obrigado pela participação conosco, a conversa com os ouvintes aqui da Rádio Marconi, de toda a região, e vamos conversar mais vezes. Boa sorte aí na caminhada.
Se me permite,
pois não.
Eu tive nessas andanças que fui, eu conheci dois cidadãos. Quando a pessoa disse que, eu sempre falo que todo grande foi pequeno, eu conheci duas pessoas, um já falecido. O dono da Klabin, 28 mil funcionários, e o representante Caterpillar no Brasil, Dr. Rogério, lá em São José dos Pinhais, na 116. E conversando com eles lá um dia, tal, tomando uma cachaçinha lá com eles. Tal. Daqui a pouco começaram a contar a história deles e eu percebi que se identificava muito com a minha. E vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Esses dois cidadãos, bilionários, nasceram aqui no Rio Dória.
Rio Dória.
Em Treviso. Tiveram a oportunidade de ir a São Paulo através de um tio que levou para estudar e tal, para dizer o seguinte: por isso que defendo o setor produtivo. Nós temos que apostar no micro. No microempreendedor, o cara que está lá na agricultura, que está lá debaixo do porão, que tirou ou que foi demitido e que juntou-se com outro, porque todo grande foi pequeno um dia. E é isso que alicerce e que segura a economia desse país, do planeta como um todo. São esteiras e plataformas que nós vamos atuar e muito massivamente. E se me permite, para encerrar, eu preciso colocar aqui, estou pré-candidato a deputado federal, como âncora nesse processo de estaduais do Partido Progressista na região sul. Nós temos José Milton Schaefer, que busca a sua reeleição, faz um excelente trabalho. Nós temos Júlio Kaminski em Criciúma, um vereador de segundo mandato que também é candidato a deputado estadual. Nós temos Pepe Colasso na região da Murel, Tubarão, que busca a sua reeleição, bateu na trave na última eleição e agora busca o mandato. E nós temos o Fernando Crozeta de Orleans, aqui também próximo, um jovem empresário que também coloca o seu nome à disposição. Nessa esteira, é evidente que vão ter, né, conjugações de vários, né, de várias siglas, né, as pessoas que são partidárias e tem as que votam no bairrismo e tudo mais, né. Por isso, estou como pré-candidato, espero ser homologado na convenção. Temos o nosso candidato Espiridião Amin, que deverá ser efetivamente linkado na convenção do próximo dia 23, em Florianópolis, buscando uma parceria com o PSDB ou com o PL, que está se encaminhando mais ou menos nessa linha, com Kennedy Nunes no Senado, e alinhados na matriz do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um progressista nato desde o tempo da Arena e que acabou migrando para o PL, e respeitosamente, né, respeitando as decisões dos demais. Acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico, né? Tudo que é extremo é muito complicado, mas as bandeiras que defendemos é os valores da família, o direito de propriedade e o livre mercado. Isso é o que está no estatuto do nosso partido e é o que nós vamos defender.
Obrigado,
um abraço,
pela presença.
Muito obrigado pela oportunidade e aos ouvintes por nos aturarem esse período.